E o mercado da soja começou a semana um pouco mais tranquilo na Bolsa de Chicago nessa segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020, mas ainda assim vai terminando a sessão, essa primeira sessão da semana em campo positivo, com ganho de pouco mais de 6 pontos nos principais contratos. O mercado já conhece os fundamentos, mas começa a especular um pouco mais em outras áreas deste mercado ainda, e é sobre isso que a gente vai conversar agora com o analista de mercado da Agriinvest Commodities, o Marcos Araújo. Marcos, muito boa tarde. Seja bem-vindo. Começamos mais uma semana positiva para esse mercado muito firme, muito sustentado, né?
Olá, Carla, muito boa tarde a todos. Que tenhamos aí uma semana excelente.
Que seja.
Pois é, tivemos aí melhores momentos de manhã, né? Chicago também operou no território negativo, fechou aí com altas mais expressivas e as notícias positivas sobressaem essa preocupação, uma vez que o pior ponto negativo do dia refere-se à margem da indústria chinesa. Com essa exportação recorde nos Estados Unidos e o embarque de soja, com a chegada dessas primeiras sojas na China, esses embarques pressionaram negativamente, principalmente o farelo de soja na bolsa de Dalian, que nas últimas 2 semanas, Carla, teve uma queda de praticamente 5%. E a consequência disso foi a margem da indústria chinesa, que antes estava acima de 20, 30 dólares por tonelada, agora aí próximo a zero, nos melhores momentos, dando aí 4 dólares por tonelada. Então, também essa queda da margem da indústria chinesa repercute também aqui para a América do Sul negativamente sobre os prêmios da soja FOB Porto, né, para safra que vem.
Marcos, isso muda, em algum aspecto a demanda, importadora de soja pela China ou não? Apesar dessa condição, seguem as importações bastante aceleradas.
Cara, não, isso é uma pressão, eu diria, de curto prazo. Do lado positivo, nós temos a recuperação do rebanho suíno. Para você, suínos na China foram estimados em 40 milhões agora, e nesse mesmo período do ano passado haviam 30 milhões. Ou seja, o controle sanitário da peste suína africana faz com que a China retome seu plantel de suínos. A China é o maior produtor mundial de suínos, né? Então, isso daí é importante e positivo para a continuidade da demanda por commodities agrícolas. E agora, de curto prazo, o grande fornecedor de soja, que vai virar farelo de soja e depois vira proteína animal, são os Estados Unidos. E também os Estados Unidos vivem um bom momento. Nós tivemos agora há pouco a divulgação dos dados de esmagamento pela ANOPA, Associação das Indústrias Produtoras de Óleo Vegetal dos Estados Unidos, que representa 95% do total da capacidade instalada por lá, um volume recorde agora para o mês de outubro de 185 milhões de bushels. Isso aí é muito positivo, né? Porque um esmagamento próximo acumulado aí entre 59 e 60 milhões de toneladas de soja para a indústria americana, isso daí acaba gerando uma disputa muito grande entre o mercado interno e o mercado externo. Consequentemente, uma pressão nos estoques de soja nos Estados Unidos, e isso daí acaba repercutindo positivamente na Bolsa de Chicago.
Ou seja, o cenário que a gente pode ver no mercado americano é muito similar ao que vemos aqui no Brasil, com essa disputa acirrada entre indústria processadora doméstica nos Estados Unidos e as exportações, que inclusive já estão muito adiantadas, Marcos.
Sim, você pegar, por exemplo, Carla, nós tivemos agora das exportações norte-americanas de 19 milhões de toneladas essa semana, número 10 que nós estamos, né? Só para corrigir, realmente, ó, os dados de esmagamento do mês passado foram de 135,2 milhões de bushels. Isso representa 5,04 milhões de toneladas de soja foram processados, o que é muito positivo, né? Falando do ritmo de exportação de soja dos Estados Unidos, nós estamos na semana número 10, na safra 20 e 21. Essa safra, o calendário dela se iniciou no dia 1º de setembro desse ano e acaba no dia 31 de agosto do próximo ano. Até agora, as exportações americanas, os embarques totalizaram 19,8 milhões de toneladas. Desse total, Carla, 75% disso, ou 14,85 milhões de toneladas, tiveram como destino a China. Nos últimos 2 anos, nós tivemos aí uma forte redução das exportações americanas em função da guerra comercial. Eu vou fazer um paralelo, mas a gente deveria voltar mais anos atrás, mas para você ter uma ideia, nesse período do ano passado, as exportações americanas totalizavam 10,7 milhões de toneladas e apenas 43% delas, ou 4,5 milhões de toneladas, foram para a China.
Ou seja, a concentração da demanda chinesa nos Estados Unidos agora é evidente. O mercado se pergunta até quando isso vai continuar, Marcos? Quanto a China ainda precisa comprar, pelo menos para finalizar esse ano, para estar bem abastecida e começar 2021 começando a esperar a safra sul-americana? Como é que é o comportamento da demanda chinesa nesse momento?
Boa pergunta, Carla. Algumas estimativas aí falam que a partir de março para frente, a China aí tem a sua demanda, vai precisar cobrir pelo menos 40%, né, dessa demanda. Então, a China vai continuar ativa no mercado. E claro que esse clima adverso na América do Sul, esse atraso de plantio, faz com que a China, por medida de segurança, acaba tendo que comprar uma soja para a segunda quinzena de janeiro, primeira quinzena de fevereiro, ou até mesmo fevereiro total, cheio, né? Totalmente nos Estados Unidos, porque o programa brasileiro aí vai começar atrasado, né? Já que essa soja de primeiro momento aí não vai ser uma briga muito grande entre o mercado local e o mercado externo, porque essa soja vai ser bem disputada.
E do que já está comprometido com a exportação, Marcos? Como é que a gente, como é que está essa expectativa para cumprir isso que a gente já comprometeu para os primeiros meses de 2021 diante dessa demanda ávida da China e disso que a gente já vendeu diante desse atraso da nossa safra? Como é que o mercado está se comportando diante dessas possibilidades de atraso e de demora da chegada dessa nova oferta?
Pois é, olha só, a estimativa do mercado que até final de março a China esteja 78% coberta da sua necessidade, okay, e de abril a julho, em torno de 40% ela está coberta, precisa ainda fazer compras de 60% da sua demanda. Só para falar alguns números aí, então a importação mundial de soja global gira ao redor de 160 milhões de toneladas e a China representa 100 milhões, né? Então veja que a China é crucial no mercado de soja. Essa é uma pergunta importante, porque como nós não temos ainda essa garantia, né, Carla, do clima na América do Sul, por exemplo, você tem estimativas no Brasil que de produção entre 132 e 134 milhões de toneladas. Por esse começo adverso aqui no Brasil e também essas chuvas irregulares e mal distribuídas, por exemplo, o oeste do Mato Grosso, uma região que tradicionalmente possui uma estabilidade climática, nós temos lá naquela região vários produtores preocupados com a qualidade e o desenvolvimento da soja, porque as lavouras também bem variáveis na região, né? Então eu acredito hoje que uma estimativa de 134 milhões de toneladas para o Brasil nessa temporada esteja muito otimista diante dessa nossa realidade, Carla.
Marcos, como tudo isso tem repercutido na formação dos preços e no andamento dos negócios aqui no Brasil? Por conta dessa insegurança, o mercado aqui, internamente falando, entre os produtores, ele está um pouco mais calmo, a liquidez diminuiu um pouco, está mais letárgico à espera dessa regularização do clima, das chuvas principalmente?
Eu diria que o produtor, como ele está muito preocupado agora com essa condição climática, poucos produtores têm se arriscado em novas vendas futuras, né? Porque aí você já está falando de um risco de clima.
Sim.
E se o produtor, produtores, por exemplo, do Noroeste Gaúcho, partes do Mato Grosso do Sul, partes do Paraná, que possuem uma instabilidade climática maior, nós podemos ter risco de quebra de safra de 30%, 40%, pelo menos. Rio Grande do Sul, infelizmente, quebra até mais do que isso numa condição severa. Então, quando se fala de um risco climático, ainda mais os gaúchos que sofreram isso nessa safra anterior, então o pessoal está bem reticente às novas vendas, viu, cara? Muita gente assistindo o mercado e Chicago com essa tendência ainda de alta de médio para longo prazo.
Marcos, para a gente concluir, qual tem sido o papel do câmbio diante desse movimento quase consecutivo de baixas que nós temos visto, mas ainda bastante volátil para a formação dos preços. E como isso impacta no andamento das cotações na Bolsa de Chicago?
Pois é, aqui no Brasil nós temos ainda essa falta do consenso político, essa insegurança jurídica que nós temos aí também, a falta do orçamento definido para os próximos anos, isso tudo compromete e deixa o câmbio muito volátil. Isso daí, para você ter uma ideia, hoje, entre a máxima e a mínima, o câmbio oscilou 10 centavos. E o câmbio age crucialmente na rentabilidade, principalmente naqueles agricultores que têm seus custos em reais. Para você ter uma ideia, cara, quando nós tínhamos o câmbio, a taxa de câmbio real-dólar a R$ 4,00, o custo logístico do Médio Norte do Mato Grosso até o FOB navio girava em torno de 90 dólares por tonelada. Com o câmbio a 5,90, 6, que nós tivemos o dólar futuro, né, essa logística interna brasileira caiu para 60 dólares. Ou seja, nós tivemos um ganho de competitividade de 30 dólares por tonelada em função dessa taxa de câmbio, que acabou repercutindo no preço a maior no interior e no bolso produtor rural. Isso também aí influenciou demais. Nós tivemos recentemente o dólar abaixo dos 5,25 por um curto período de tempo, continua sendo um suporte, um ponto de resistência, perdão, do gráfico. Então, se ele romper isso daí, poderíamos ver um movimento maior de queda do dólar. Mas eu acredito aí, com toda essa bagunça que nós temos ainda para ser resolvido e essa falta de consenso, o dólar deve continuar bem volátil ainda nos próximos dias, semanas.
E na sua análise, isso é um outro fator de suporte ou de estímulo para as cotações da soja em Chicago, Marcos? Ou essa relação nesse momento está distante, dada a força dos fundamentos?
Não, é um movimento histórico aí também. Você tem vários fundos que obedecem esse critério quando ocorre uma desvalorização do dólar. Chicago perde força, né? E o contrário, né? Por exemplo, o índice dólar contra o índice IDX, né? Contra o CRB de commodities, né? Então, quando o dólar ganha força, isso acaba repercutindo negativamente sobre o Chicago, uma vez que fica mais caro os países comprarem a matéria-prima norte-americana. Mas agora, em contrapartida também, nós temos que ver a forte valorização do yuan, que é a moeda chinesa. E o yuan se fortalecendo frente ao dólar, aumenta o poder de compra dos chineses, o que é favorável para as importações, porém, no outro sentido, acaba sendo ruim para as exportações chinesas, né? Então, a taxa de câmbio é importantíssima, sim, na formação de preço.
Marcos Araújo, te agradeço pelas informações desse início de semana, vamos monitorar tudo isso. E você sabe, é sempre o nosso convidado, sempre está conosco, nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada pelas informações. Boa semana para você. Até a próxima.
Disponha igualmente. Até.
Até a próxima. Marcos, obrigada.
Tchau, tchau.
Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, conosco nesta segunda-feira, nos trazendo, então, essas informações sobre o mercado da soja, tanto em Chicago quanto aqui no Brasil, para a gente dar início à semana. Como disse o Marcos, né, ainda se sobrepõem as notícias positivas sobre alguns pontos negativos que o mercado observa, como, por exemplo, o estreitamento da margem das indústrias processadoras de soja na China, com esse recebimento mais intensivo de produto nesse momento na nação asiática. O que a gente vê são os preços do farelo recuando na bolsa de Dalian, 5% nos últimos dias, caiu o farelo por lá e isso vem, portanto, estreitando, diminuindo as margens da indústria, que acaba ficando aí no 0-0. Em contrapartida, temos um aumento do rebanho de suínos, o aumento do número de matrizes passou de 30 milhões em 2019 para 40 milhões, e isso, consequentemente, exige, demanda mais soja, mais milho, mais ração, e a gente, portanto, vê essa demanda consistente da China. E ela está muito concentrada nos Estados Unidos, onde a demanda interna também é bastante forte, porque as indústrias processadoras estão num bom momento, as margens por lá estão bastante positivas, lembrando que a Argentina está praticamente fora desse mercado, com problemas para comercializar, a gente também está monitorando essa situação, e hoje os números de esmagamento vieram recordes para outubro, 5,02 milhões de toneladas dos Estados Unidos processaram em outubro do ano passado, o número superou as expectativas do mercado, o mesmo mês do ano passado e o mês anterior, setembro de 2020. Então temos boas informações, boas notícias alimentando novas altas em Chicago. Completando todo esse cenário, temos essa queda do dólar frente ao real que continua nesse início de semana e também o clima adverso aqui no Brasil e situações muito irregulares das lavouras brasileiras nesse momento, essa falta de garantia do quanto a gente vai colher na safra 2020-21. As expectativas são as mais diversas e a gente está monitorando todas essas estimativas para entender qual será a colheita brasileira nessa temporada, que tem sido marcada por irregularidade climática e lembrando que tem o Laninha aí como seu pano de fundo. A gente está monitorando. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago. No fechamento desta segunda-feira, números da soja, o janeiro fecha 11 dólares e 54 centos por bushel, uma alta de 6 pontos mais 75. O março, 11 dólares e 55, subindo 7 pontos e meio. O julho, 11 dólares e 49, com alta de 7 pontos mais 25. E o agosto, 11 dólares e 30, com alta de 6 pontos. Para os preços do milho, as cotações também fecharam em campo positivo. O dezembro, 4 dólares e 16, com alta de 6 pontos. O março, 4,24, subindo 5 pontos. O maio, 4 dólares e 28, com alta de 4 pontos e meio. E o julho, 4 dólares e 29 por bushel, uma alta de 3 pontos e meio. A gente conclui com os números do trigo, que também fecharam em campo positivo. O dezembro, 5 dólares e 98, uma alta de 5 pontos. O março, 6 dólares e 5 uma alta de 3 pontos mais 25. O maio, 6 dólares e 7, bem como o julho, também 6 dólares e 700 por bushel, subindo o maio 2 pontos e 75 e o julho 4 pontos mais 75. Esses são os números de encerramento do mercado nessa segunda-feira, dia 16 de novembro. A semana está só começando, mas como eu falei, temos boas notícias para o mercado da soja. Aqui no Brasil, embora o ritmo da comercialização tenha diminuído muito por conta dessa insegurança do produtor com a questão climática e os efeitos que isso vai ter sobre a sua produção, os preços seguem firmes, sustentados e em patamares recordes, patamares que inclusive renovam os seus recordes quase que diariamente. E a gente vai acompanhando tudo isso por aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.